40 anos no ar, levando o conhecimento e a informação para quem vive o agro. Copérdia informa. Em 30 segundos, começa o programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Nasce o dia, já tem gente na lida. Sol desponta e aquece a esperança. Mão forte que planta o futuro, com fé no peito e alma que não cansa.
É no trabalho que a força se encontra, é lá do lado que a gente vence. Do grão à mesa, da terra à cidade, é do campo que a nossa alma pertence. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Olá amigos, está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Desejo que você esteja bem, com saúde, que é o nosso bem mais precioso. Abraço a todos, especialmente o produtor rural, associado da Copérdia, que faz do seu dia a dia uma doce rotina de produzir com excelência.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
O Nossa Terra, Nossa Gente tem mais de 4 décadas de história. Ele é a conexão entre a Copérdia, seus cooperados, clientes, fornecedores e amigos. O programa tem como pilar as informações da Copérdia e que são de interesse dos associados. Assuntos técnicos, institucionais, mercado, eventos, investimentos, safra, tudo o que interessa aos associados. Eu sou jornalista Herter Antunes, produtor e apresentador do programa. Adilson Luckmann é o editor do Nossa Terra, Nossa Gente. Então sejam todos bem-vindos.
Destaques do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
O presidente Vanduir Martini revela qual assunto nós vamos tratar no programa de hoje.
O Herter, saudar o amigo, saudar os nossos colegas de trabalho que estão aqui junto conosco, nas filiais da cooperativa, saudar os produtores, produtoras, cooperados, cooperadas, fornecedores, prestadores de serviço. Saudar os nossos clientes da cooperativa e a todos que tem na Copérdia, vamos dizer assim, uma grande família, né? Que participa do dia a dia da cooperativa, muitas vezes mesmo não sendo cooperado. Então quero agradecer a todos por isso e, Herter, vamos falar novamente sobre educação política, né? Acho que é um tema que a gente precisa abordar, precisa tratar. Eu tenho tratado esse tema nas assembleias, o seu Ademar tem tratado, o Camilo tem tratado. E nós temos recebido alguns feedbacks, sabe? Que a gente precisa realmente ter na ponta da língua pessoas que têm ligação com o sistema cooperativo e que podem apoiar o desenvolvimento do agronegócio e do cooperativismo no estado. Então, vamos falar sobre a importância desse programa da educação política, que é capitaneado pela OCB, pela OSESC, e nós, por consequência, estamos levando isso ao produtor, sempre com muito respeito à questão partidária de cada um, mas que a gente consiga, ao longo do tempo, evoluir num debate saudável para, de fato, a gente decidir, né, escolher pessoas que tenham uma relação de fato com aquilo que a gente faz no dia a dia e que vai estar nos defendendo as nossas ideias lá nos órgãos, enfim, aonde a gente vai estar tendo necessidade de ou melhorar ou mudar algumas leis.
Leite Copérdia, mais qualidade e produtividade para o cooperado.
Durante a primeira semana do mês de maio, a Copérdia cumpriu o calendário de entrega de certificados do PRSA, Propriedade Rural Sustentável Aurora, para 165 famílias. Foram 5 encontros realizados em Seara, Concórdia, Aratiba, Braço do Norte e Joaçaba. O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, está conosco e fala sobre o que representa a certificação do PRSA para mais de 160 famílias associadas à cooperativa.
Então foram mais de 150 produtores de leite, suínos e de aves que receberam a certificação ou receberam o prêmio, receberam um determinado valor em dinheiro, para eles então que participaram e se dedicaram ao PRSA. Para chegar ao PRSA, o produtor precisa passar por algumas etapas. A primeira dela é o produtor ter feito o programa de olho na propriedade rural. O segundo passo é ter feito o programa QT Rural. Então, fazendo esses dois cursos, o produtor está habilitado a participar do PRSA. E citar que nós, enquanto produtores, enquanto cooperativa, nós produzimos alimento. Nós produzimos os principais alimentos. E depois a Aurora industrializa, beneficia esse produto e a Aurora exporta para mais de 80 países. E outro dado importante é que mais de 70% dos lares brasileiros, eles consomem algum tipo de derivado que a Aurora produz. Então vejam o compromisso que nós temos enquanto produtores, o compromisso que nós temos enquanto indústria para entregar um produto final, então um produto acabado, lá para os produtores, que seja um produto agradável, um produto de qualidade, um produto que o consumidor goste e que cada vez ele venha comprar mais o nosso produto, porque só assim nós conseguimos então produzir mais. Então realmente produzir também é uma grande responsabilidade e o PRSA ele vem exatamente para ajudar o produtor a produzir com mais qualidade, levando em consideração um conjunto de fatores. Então os produtores que participam do PRSA, eles recebem orientação e também passam por auditorias, não tem equipes que vão até a propriedade e fazem essa auditoria, mas nós, graças a Deus, na Coperd, a grande maioria dos produtores passaram bem por essa auditoria, foram aprovados e agora nesses encontros que eu mencionei, foram reconhecidos então como tendo a sua propriedade rural certificada pela Aurora. Então, dizer que nós temos meta no fomento de leite, temos meta no fomento de suínos, para nos próximos anos nós aumentar o número de produtores com a sua propriedade certificada. Então aqui vai um convite, um desafio para nós também, para a gente em 2027 ter mais produtores, 28 ter mais, 29 ter mais produtores certificados e logo ali na frente nós chegar com todas as propriedades que produzem para a Aurora certificadas. Aí eu acho que é um grande passo que a gente dá para ter as nossas granjas produzindo bem e para a gente produzir um alimento seguro.
Cereais Copérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
Esse é o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Olha, a Copérdia está em fase final de recebimento de grãos da safra desse ano dos seus associados. A safra de milho foi boa, porém a de soja foi irregular, produzindo bem em algumas regiões e com baixa produtividade em outras, como explica o primeiro vice-presidente Ademar da Silva.
Bem, Herter, nós temos aí várias regiões onde que praticamente terminou, já encerrou a colheita, né? Mas tem regiões que estão aí ainda com uma boa parte, aí 60-50% da produção ainda para colher. Mas num combo geral, se a gente falar de todas as nossas unidades, estamos se encaminhando sim para um final de uma colheita, né? Final de uma safra muito boa, inclusive do milho nos surpreendeu. A gente esperava, tinha uma expectativa de um volume e superou em 30% daquilo que a gente imaginava. Melhor assim, que tem uma safra, uma super safra de milho, o produtor também consegue então diluir seus custos com uma produção que é boa. Na soja, então, está um pouco aquém daquilo que nós planejamos, possivelmente nós não conseguimos atingir a nossa meta de captação de produção, até porque teve regiões que deu umas estiagem aí, então caiu muito a produção. Então, o soja nós vamos ter um problema sim, claro. Mas, no geral, se nós fizermos na soma geral entre o milho e o soja, nós vamos atingir o nosso planejamento. Então, acho que foi uma safra assim boa. Temos ainda algumas regiões, como eu falei aí, que estão ainda colhendo, né? Tem outras regiões que não. Tivemos dificuldade durante esse período, por causa que do grande volume que vinha, nossas unidades não conseguiam, de repente, processar e atender o produtor dentro da necessidade, mas houve também o bom senso do produtor, sabendo de que a produção foi boa, o tempo correu bem para colher, e automaticamente, né, o produtor com máquinas com capacidade muito boa de colheita, fazia com que o volume ele chegasse durante o dia que o produtor colhesse, né, chegar e ter que enfrentar a fila para descarregar. Mas isso aí é normal, a gente conseguiu que transcorresse tudo normalmente, mas graças ao apego dos nossos colaboradores, principalmente nossos gerentes de unidades, e também a compreensão dos produtores, nós tivemos condições sim de ter um bom recebimento de cereais, e com certeza vai ser a maior safra que nós já recebemos dentro da cooperativa. Então, anima também o produtor. Claro que os preços eles não estão aquilo que o produtor quer, mas é dentro da realidade do mercado. Com certeza também agora o produtor vai começar a se planejar para as próximas safras, até porque nós também estamos organizando as nossas unidades, as nossas estruturas, para que na próxima safra a gente tenha menos dificuldade de atendimento ao produtor. Organizando aí, planejando de como fazer, atender com um horário mais estendido, ter mais colaboradores para trabalhar, enfim, fazer com que dê a oportunidade para o produtor que quando ele chegue na unidade ele consiga ter o menos tempo possível parado, porque a colheita precisa ser feita lá na propriedade dele. Então, numa análise geral, está muito bom esse ano, né? Como falei, com exceção da soja, em algumas regiões que ela perdeu muito a produção por questão de estiagem, mas no milho a gente fez assim, teve uma boa recuperação e um grande volume que se colheu. A gente está hoje praticamente com nossos silos cheios, né, de milho. Então é um bom sinal, né, porque o produtor continua acreditando nessas atividades, mas principalmente no milho, que estava um pouco menos, o produtor estava com uma vocação menor para plantar milho, e agora dá para perceber que ele também voltou para essa atividade, que é uma atividade extremamente importante para a região, até pelas agroindústrias que se tem e pelo volume de indústrias que processam esse cereal.
Suínos Acopérdia, mais qualidade e produtividade para o cooperado.
O vice-presidente e diretor de agropecuária da Aurora Coop, Marcos Ordan, está no programa Nossa Terra, Nossa Gente de hoje para falar sobre o momento vivido pela atividade de suinocultura e o que esperar do mercado para os meses seguintes. Para o cooperativista, o excesso de oferta é um dos fatores que pressionaram o preço, com baixas no valor pago ao produtor.
O mercado de suínos, ele teve um certo excesso de produção. O volume de carne colocado à disposição do suíno, ele melhorou, e não melhorou nem tanto pelo aumento do número de matrizes, mas melhorou pela melhoria de produtividade que houve. Sem dúvida nenhuma que aumentou o número de leitão porca ano e aumentou, consequentemente, a produtividade. O mercado, pela queda do dólar, pelo volume exportado de suínos, ele acabou recuando, né? Acabou tendo dificuldade e recuando. O mercado interno também diminuiu muito o poder aquisitivo do consumidor. Basta ver que hoje o industrializado é o que está sofrendo mais a queda no consumo. Que o industrializado é aquele que tem um valor um pouco maior e que realmente também dá um resultado melhor para a indústria. Então, o industrializado está sendo penalizado pelo poder aquisitivo do consumidor. Então, são arestas que nós acreditamos que isso vai se resolver, o dólar deve ajustar. O poder aquisitivo, aos poucos, acreditamos que deve melhorar. E, com isso, o mercado se normaliza, mas os estoques estão muito altos, e se o dólar continuar dessa forma, alguns meses ainda nós vamos ter dificuldade no preço com a suinocultura.
Bom, nas próximas semanas não há uma sinalização de uma recuperação de mercado, então?
Acreditamos que não, nas próximas semanas não acredito, apesar de começar a ter uma certa reação do mercado. Ele tem uma certa reação, mas ainda o consumidor não assimilou. Pelo volume de estoque de carnes que se tem e industrializados, nós não acreditamos que aí próximos meses, vou dizer 2 meses mais ou menos, ele tenha alguma recuperação. Mas uma observação nós temos que fazer. Sempre no inverno, aumenta o consumo de carne de suíno. Então, se caso vier um frio mais forte e um frio que venha antes do tempo, certamente o suíno vai ter uma reação, sem dúvida nenhuma.
Bom, o cooperado ainda tem a segurança do sistema, Marcos. Agora, quem está no mercado spot tem uma situação mais complicada.
Ah, sem dúvida, né? O nosso cooperado, ele é protegido pelo sistema, não muda a forma de remuneração dele. Mas realmente, aquele que vende no spot, hoje deve estar sofrendo na queda dos preços, né? E livrando, porque o milho deu um sinal de melhora, de aumento, e aí começa a preocupar o custo de produção. Então as pessoas estão, o suíno alcançando o peso, estão tocando ele no mercado. Com isso, é claro, demora mais para reagir o suíno em si, e que, como eu falei, o inverno seja uma das coisas que venha nos ajudar a recuperar o preço.
É nossa terra, é nossa gente, é hora de ouvir o presidente, Vanduir Martini.
A educação cooperativa é um projeto do Sistema Cooperativo Brasileiro, de autoria da Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, em parceria com as organizações das cooperativas estaduais e as próprias cooperativas. O presidente da Copérdia, senhor Vanduir Martini, fala sobre essa iniciativa do sistema ter representatividade política e também do engajamento das cooperativas no processo.
Bom, Herter, nós já iniciamos esse trabalho no ano passado. Eu creio que muitos produtores já têm ouvido a gente falar sobre isso. Falamos um pouco disso nas nossas assembleias, estamos repetindo o tema. E não nos levem a mal, né? Nos levem no sentido de análise daquilo que a gente está conversando, se o cooperado entende que a gente precisa tratar desse tema com mais afinco. Esse programa é um programa que ele existe já em alguns estados da federação, por exemplo, bem avançado no estado do Paraná. Então lá tem uma bancada, né? Cooperativista que está atuando lá junto ao Senado Federal, na Assembleia Legislativa do Estado, na Câmara dos Deputados Federal. Então existe um movimento lá, cada vez que cai uma pauta ligada ao cooperativismo, ligada ao agronegócio, existe um time de análise criteriosa, se aquilo tem fundamento, se realmente é algo que traz benefício no sentido de melhorar a nossa condição, por exemplo, de competitividade no mercado, uma série de questões quando se trata de alguma lei, por exemplo, que existe algum, como é que eu vou chamar aqui para não ser deselegante, né? Mas eu quero dizer assim que existem muitos sonhadores, como falava meu falecido pai, ficam sonhambulando pelo mundo e de repente tem uma brilhante ideia de instituir uma regra, uma lei para, de repente, que não vem em benefício ao produtor. Como, por exemplo, vamos citar, recentemente, o ano passado, outro ano, tivemos até um governador aqui no estado de Santa Catarina que começou a falar de taxar agrotóxico, de fazer isso, fazer aquilo, quer dizer, estão sonhambulando no mundo e de repente vão lá para a Assembleia e instituem uma lei dessas, e quem paga o pato é o produtor, quem paga o pato é a cooperativa e, por consequência, quem paga o pato depois é o próprio consumidor, como se fosse que nós fizemos tudo fora da lei quando se trata, por exemplo, nesse tema do agrotóxico, do defensivo, que queriam instituir, enfim, Então, o que, que a gente precisa, né? A gente precisa ter representação. Então, quando cai uma ordem dessas com alguém que está sonhando em estabelecer uma lei nesse sentido, que a gente tenha pessoas com alto nível de conhecimento, né? Com pessoas que estão representando os cooperativos e o agronegócio para discutir. Olha, esse item dá para fazer assim, a gente precisa melhorar essa lei dessa forma, a gente precisa facilitar isso dessa maneira. Então precisa haver um contraponto das coisas. Para a gente ter contraponto em qualquer lugar, tem que ter alguém representando a gente, né? Não é só lá na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, no governo.
Sem representação não tem debate.
Não tem debate nem aqui na comunidade, né? Se imagina o Martini definindo tudo sozinho e fazendo e não ter ninguém para contrapor. Diz, olha, pelo menos me ouve, né? Que eu tenho um argumento para, quem sabe, te fazer olhar esse tema de uma maneira diferente. Então, na verdade, Herter, o que nós queremos no estado de Santa Catarina, através da OSESC, né, um programa que está capitaneado pela OCB e vem cascateando na OSESC, agora a OSESC para as suas cooperativas. É, eu sou defensor desse tema, né, então junto aos vice-presidentes da OSESC lá e o presidente Zanata, nós definimos que essa é uma pauta que nós vamos trabalhar ela nos próximos anos. Não significa dizer que vamos resolver isso nessa eleição. Não, não é isso. E a ideia também é a gente não, mais uma vez, falar, né, que o nosso tema não é partido político. É você entender se a pessoa que está realmente falando que ela defende o agronegócio, se ela está fazendo alguma coisa pelo agronegócio. Existe, por exemplo, hoje um monitoramento e a gente tem condições de ver. Você votou em tal pauta que prejudicou a gente. Tem pauta aqui que você votou que foi legal. Então, assim, como é que a gente vai fazer? Então, precisa ter pessoas lá para a gente poder estar discutindo e convergir, para a gente convergir nas ideias, né? Para a gente, de repente, não ser prego de surpresa aí em uma lei e simplesmente acaba engessando o nosso processo de produção e a gente acaba sendo penalizado, né? Uma construção tão grande, tão responsável aí do agronegócio, por exemplo, no estado de Santa Catarina, e a gente, às vezes, não tem a quem se socorrer quando tem algum tema mais relevante para a gente discutir. Por exemplo, vou te citar aqui um tema que a gente está batendo muito forte. O Ricardo Mioto, que é o nosso superintendente da OSESC, está trabalhando junto ao secretário de Estado da Agricultura. O Estado sempre teve, ou na maioria dos anos que eu trabalho na cooperativa, teve um processo, como o Estado é deficitário em armazenagem, tinha um programa de subsídio de juros do programa Armazenar. Esse programa, ele existiu, ele continuou por muitos anos. Infelizmente, depois da passagem de um tal de governador aí, excluiu isso da pauta e nós não conseguimos mais recuperar isso. Então, um estado que tem dificuldade de armazenagem tinha um programa, e aqui eu quero falar do Sopelsa, que sempre trabalhou nesse sentido, para que esse programa ajudasse a subsidiar, porque o investimento na área de armazenagem de grão, ele demora em torno de 18 a 20 anos para retornar para os cofres de quem investe. Você imagina que um financiamento, o teto dele é 10 a 12 anos. Então tem os outros 6 anos que você fica aí sufocado para poder fazer o investimento nesse sentido. Então o Estado entrava, subsidiava parte do juro e esse tempo de retorno ele automaticamente reduzia. Então isso incentivava nós, as empresas, a fazer investimentos. E agora nós estamos trabalhando para retomar esse programa, mas aí precisa ter apoio, né, Herter? Que bom se tivesse lá o Herter, o Martini, o Paulo, o João, o Chico, o André, a gente entregar essa pauta e levar lá na Assembleia, levar lá na Secretaria de Estado da Agricultura, discutir com a bancada do governo, né, com o líder do governo, só não precisamos colocar isso em pauta e não precisamos dar apoio. Então precisa ter gente, precisa ter quórum para discutir isso, precisa ter lobby. Então nós precisamos trabalhar, eu estou citando um exemplo, mas temos aqui vários exemplos de incentivos que com certeza absoluta, quando a gente tiver um apoio aqui no Estado e também lá na Câmara dos Deputados Federais, com certeza absoluta, a nossa vida não é que é facilitada. A gente tem tanta coisa aí, tanta cerca para romper todo dia. Né? Que bom se alguém de vez em quando abre uma porta pra gente e deixa a gente transitar de forma mais tranquila para poder discutir os nossos temas de relevância ao agronegócio do nosso estado.
Presidente, na esteira da educação política também, surge um projeto de lei em Santa Catarina que é para incluir o cooperativismo na grade curricular das escolas estaduais. O que, que lhe parece essa iniciativa?
Herter, isso daí é um tema que há muitos anos vem sendo trabalhado. Para você ter uma ideia, isso começou lá na época do seu Marcos Jordão na Alcesc, Neivor Canton na Alcesc, discutindo, tratando. E esse também é um ponto, né? Se nós tivéssemos uma bancada lá fortalecida e a gente entrasse com essa discussão, certamente seria um pouco diferente o nosso trabalho. Então imagina, o Marcos Jordão começou isso, sei lá, 20, 25 anos atrás, na Ivora, 20, 25 anos atrás, e nós ainda estamos discutindo algo que, convenhamos, se o estado de Santa Catarina é o estado mais cooperativista do Brasil, se o estado de Santa Catarina já mostrou por vários momentos sobre política pública, sobre o trabalho das empresas privadas, sobre o comportamento do catarinense, que somos um dos melhores, que se não o melhor estado do Brasil para se viver, para a gente investir, para a gente trabalhar. Temos aí um nível de segurança muito bom, porque somos pessoas educadas, temos pessoas com responsabilidade que fazem gestão de poder público, temos pessoas comprometidas com o desenvolvimento da sociedade, e isso coloca o estado de Santa Catarina no patamar que está aí, como sendo comparado muitas vezes com países mundo afora, quando se trata em termos de qualidade de vida. Estou falando aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, tá? Eu não sou estudioso nesse sentido, então estou replicando aquilo que está sendo mediado aí todos os dias. Mas assim, Herta, eu sinto isso por trabalhar e morar dentro desse estado. Então, por que que não aceita-se uma lei do cooperativismo para que nós passamos a entender um pouco mais sobre cooperativismo? O ano passado, quantas vezes já fomos reconhecidos, né, pela ONU, né, como um modelo ideal para se trabalhar, um modelo que ajuda a produzir junto, ajuda a trabalhar junto, distribui aquilo que produz. Por que não ter isso dentro de uma grade curricular? Quer dizer, eu lá aprender lá quando eu começo a estudar sobre cooperativismo, sobre cooperação. E assim, Herter, talvez, mas vocês estão preocupados com o cooperativismo, vocês acham que o negócio e o mundo é só cooperativo? Não! É que quem é cooperativista normalmente tem um comportamento um pouco diferente. Ele sabe muito mais rápido se colocar no lugar do outro. Ele tem uma capacidade de entender que os negócios têm uma vida longa, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com um produtor, que almoçamos junto no Leite em Foco, ele disse, não, meu sogro tem uma história, minha família tem uma história, eu já tenho aí 10, 11 anos de história na cooperativa, na Cooperda, eu não vou ficar aventurando no mundo. Então, quer dizer, a gente aprende a analisar o tempo de forma diferente. Então, o cooperativismo, além de ajudar nós na disciplina, na doutrina, de forma muito democrática, né? A gente conseguir instituir um programa de ensino que a gente comece a aprender lá na base, né? Olha, respeitar, né? Saber que você, junto com o Herter, vocês têm capacidade de ir mais longe, de produzir melhor, de se apoiar, de vocês conversar e trocar ideia. O mundo não é mais isolado. O mundo é de cooperação. Então, se a gente aprende a cooperar lá nos primórdios do nosso desenvolvimento intelectual, Herter, é natural que ao longo da nossa vida a gente vai ter uma capacidade de interpretar, de entender uma sociedade melhor e agir para que a sociedade fique cada vez melhor para todos.
Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Cooperdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência. Te desejo uma semana produtiva, com realizações, muitas alegrias e coisas boas. Conto com você no próximo programa.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Cooperdia.
Esse programa foi produzido pelo time de comunicação da Cooperdia, dedicada a todos os cooperados, e já está disponível no site, aplicativo e em todas as plataformas de podcast. Cooperdia, tudo que sou,
vem do campo.